Fala, pessoal, tudo bem? Nossa, parece que, tipo, né, sei lá, tem pouca gente, né, conversando até agora, mas agora começou oficialmente nosso podcast, ou nossa conversa, e hoje a gente tem o pessoal da Firston. Eu já vou para a primeira pergunta, que é como que fala Firston? É Firston mesmo?
Firston.
Acertei.
Firston, Firston, independente.
Firston. O ídolo fala Firston,
Firston. Conforme
o ídolo
você se
tem
sentir à
esse
vontade.
lance. E se apresente aí, eu acho que o pessoal do GV de Conversa, bom, já conhece a gente, mas depois eu
A
posso
gente
dar
já
uma
tem
explicada.
uma amizade forte, né? Então, eu sou o Eduardo Berté, né? Primeiramente, muito obrigado, Gui, pelo convite, né? Não convite, eu acho que fui eu que me convidei para vir aqui, né? Mas pelo convite para
Sim,
fazer um
sim.
podcast. A gente já tem uma parceria forte, eu aposto muito nisso. Eu acho que as agências,
Sim.
elas têm muito a crescer e se fortalecer, né? Se unindo. A gente é uma agência de Francisco Beltrão, né? Existe essa rixa, Pato Beltrão,
Além de
mas.
ser duas agências, é uma agência de Padre e de
Pra
Beltrão.
você ver,
Tipo,
se a gente não
quase
sair no
quebra um
tapa em cima
paradigma.
da mesa aqui, é porque deu tudo certo, mas enfim. E a gente veio pra cá pra buscar um pouco de conhecimento, fortalecer um pouco a nossa base e trocar uma ideia.
Bom, e eu sou o Alan, produtor de vídeo da agência Firston, e agradecer a recepção de hoje.
É isso aí, então, tipo, hoje a nossa ideia é conversar um pouco sobre agências de modo geral. Eu queria, já que o Alan sentou aqui do lado, eu queria
Vixe.
falar sobre a parte mais de vídeo. Então, tipo, primeiro como que funciona lá, tipo, como que é. É, Ederson, você tem alguma pergunta sobre as questões ou posso fazer eu? Tá bom, Ederson.
Aproveita o
Tá.
momento.
Eu não consegui trazer eles aqui, mas o Ederson e o João estão sempre nos podcasts ali de bastidor. Consegue aparecer? Então vai ficar sem aparecer. Mas como é que funciona o processo criativo de vocês na hora de fazer um vídeo? Todo mundo junto? Como que funciona essa parte? Queria entender mais essa parte de planejamento.
Olha, geralmente começa com o cliente agregando a ideia. Aí passando a ideia para todos nós, que a reunião é sempre feita em todos. Aí vai passar para o roteiro. Do roteiro, aí na hora da produção, todo mundo, a fotógrafa, o Berté e até o design participa da criação.
Legal, legal.
Cara, a gente tem uma pegada, claro, a gente é uma agência que tá, né, em fase embrionária ainda, nós temos 3 meses de vida, né, nem completou, tu completou agora 3 meses.
3 meses.
E a gente ainda não tem um processo 100% formalizado,
sim.
Tá, desde a captação do cliente até a entrega final. Então a gente costuma deixar todo mundo ser muito livre, muito deixar a criatividade florir. Então, cara, se alguém tem uma ideia pro vídeo, se alguém tem ideia pro design, cara, traz para dentro, né? Faz acontecer e a gente tá vendo que isso tem dado muito certo. Até quando isso vai dar certo, a gente não sabe. A gente tá conseguindo entregar o resultado com isso e tá colhendo bons frutos, né? Então, enquanto isso tá dando certo, a gente vai deixar isso acontecer, deixar a criatividade da galera florescer e deixar acontecer, né?
Então, vamos falar de vídeos. Não sei se necessariamente na Firston, mas qual o vídeo que você mais gostou de fazer? Me conta de um projeto que você achou legal ou de uma produção que você achou muito massa.
A última produção, só que no momento não foi postada, então
tá.
Não pode dar.
Então não pode dar spoiler.
Não pode dar spoiler.
Então fala de uma que dá pra falar, senão nós vamos ter.
Ai, cara, a gente tem um. Infelizmente a gente não pode falar, mas a gente fez uma produção audiovisual
de
uma marca, uma marca internacional, né? Com uma atleta internacional. Que, assim, a gente tá só esperando eles postar lá pra gente lançar. E assim, nossos amigos mais próximos sabem, vocês sabem, né?
Acho que quem acompanha nos stories também.
Então, assim, já deixa o gatilho aí, @firston.ag, se vocês quiserem saber.
Quanto antes vai ser postado, só não sabemos quanto.
A gente faz sempre bastidores, a gente costuma mostrar o nosso dia a dia lá, além dos nossos trabalhos, né? A gente acredita que isso agrega muito valor. Mas eu acho que das nossas produções, o que mais a gente gosta de fazer é comida, né?
É, o principal é comida, só que a
é
maioria
que a
deles é foto,
curte,
né?
É,
aí
foto,
a produção do making off da
e
fotografia.
Você, não, você fica fazendo
eu fico todos.
Junto.
É, aproveitar para comer.
Tem uma rixa interna de que, tipo assim, a gente só agrada aos meninos das fotos e não leva as meninas. Porque, tipo, de modo geral, o pessoal do planejamento não vai para as fotos, então.
Sim.
Sempre, e o Ítalo sempre vem e fala comigo, mano. Que não é tão romântico. Eu sempre falo, pessoal, não é tão romântico quanto parece. Esse no make-off.
Essa é a desculpa do make-off, né? Participar pra ir comer.
É, tipo, não sei se pra vocês é romântico, mas é uma coisa que eu também.
Uhum.
É, não sei se
romântico.
É estranho falar. Mas que pra nós, pelo menos as nossas sessões de fotos, né? De comida, ou vídeo de comida, eu sempre falo, pessoal, cara, parece que é legal, mas no final das contas. Não que seja um grande problema, as coisas estão frias, mas às vezes o Ítalo mexe um monte, né? Tipo, a gente tá muito lá focado em fazer o conteúdo e que a gente não fica tão. Parece que quando o cara faz manda hambúrguer, ele não quer mais comer hambúrguer. Então é muito quando a gente tá produzindo, até tipo, hambúrguer, as coisas nossas gostosas. Mas quando a gente tá lá fazendo, parece que não é bom. sei, tipo, na hora que a gente tá fazendo, uhum. a gente tá tão focado em deixar, tipo, todos os detalhes, que é muito menos romântico do que parece em produções uhum. gastronômicas, né? Todo mundo manda mensagem pra gente, ah, vocês... Não é tão legal, não sei se pra vocês tem isso ou pra vocês comem bastante. Uhum. É que o Dom Juan, eles...
É o Dom Juan é diferenciado, né?
Então, eu trabalho com o Dom Juan há 4 anos, já vai fazer 4 anos. Então, trabalho com o Martin há 5 anos. Né? Então, sim. há 4 anos já o Juan caminha comigo e, tipo, já é a minha terceira agência, sim, né? Sim. É uma curiosidade, tipo, é uma coisa que eu não desisto, é meu sonho. E pra fazer dar certo é um caminho bem árduo, né? Então, sim. assim, eu brinco que eu já sei como não fazer, né? Uhum. Então, agora eu tô buscando dar certo e, assim, eu acho que a cereja do bolo, e você vai concordar comigo, Gui, é que, assim, antes eu apostava muito e eu... tendia a não confiar muito em pessoas, assim, tipo, sim. no sentido de prestar um serviço que eu oferecia pros clientes. Então, tipo, eu era muito eu segurava sim. muito pra mim, eu carregava tudo nas minhas costas. E a partir do momento em que eu percebi o poder de uma equipe, o valor que uma equipe agrega na hora da prestação do serviço, e você poder confiar sim, nessa equipe, sim. é o tesouro. É você chegar no ápice da qualidade e você, tipo, ah, tem um vídeo pra fazer, eu falo, Alan, eu preciso entregar isso pro cliente, e eu, cara, fico tranquilo sabendo que o Alan vai entregar um serviço de qualidade.
Acho que pra qualquer empresa, né, tipo, empresas pra você crescer de verdade, você precisa ter um processo, né, a gente vai fazer processo, depois eu vou dar a Marília, mas ela não vai. Mas a gente tem um processo envolvido, igual a gente tava aqui conversando, a gente tava antes, os meninos arrumaram todo o cenário aqui, tava uhum. fazendo foto. Sim. Então, apesar de, tipo, de às vezes a gente falar na reunião de criação, é sempre tipo, ah, tem que melhorar isso aqui, tem que melhorar, mas eu sempre tento, ou pelo menos falo, e tipo, oi Marília, tudo bom? E é, a gente tem um belo caminho percorrido, sabe? Tipo, a gente tá mais no 0, uhum. a gente tá mais no 2, a gente tá mais no 3, a gente já percorreu muita coisa, assim, pegar o que a gente entrega, a equipe, a gente consegue entregar de tudo, é muito conciso, então, sim. tipo, ah, isso aí. Tá sempre sendo saco, né? A Marília também, tipo, ah, porque não ficou tal post detalhadamente do jeito que parece que a gente só tava,
sim.
tipo, nossa, é uhum. tudo ruim, mas é que, no final das contas, a equipe é muito importante.
Com certeza.
O Ítalo manda muito bem, o que você... ah, tá. Ah, tá, então tá.
Obrigado. Os bastidores.
É... Tá andando melhor já? Tá andando melhor já? Ah, tá.
Caralho. Ah, é chegando bom, perto boa, da boa sexta, propaganda.
Né? Tipo, amanhã ele tá cabelo, então, daí ele fica bem amanhã.
É, sexta-feira ele melhorou.
E, Júlia, você quer vir falar um pouco de coberturas de evento? Coberturas de evento uhum. é uma coisa que eu não sou um grande fã de fazer. Uhum. O Ederson adora fazer cobertura de evento. É, mas como que é? Até de vídeo, vocês uhum. fazem mais lá na First, acho uhum. que a gente, não sei, tem um no rolê que vocês...
Cara, assim, ó, no rolê ele é uma particularidade do Alan e da Júlia, sim, eu não envolvo agência, uhum. sabe? Por mais que eu atuo ali, às vezes, como repórter em alguns eventos, que a agência acaba participando uhum. como Eduardo, assim, mas é uma particularidade do Alan, ele é o marketing da festa. O
marqueteiro
do
ano, sabe?
Exatamente. E, assim, é, talvez a agência entre como parceiro em algumas propostas futuras, até na questão do podcast, futuro. A gente tem algumas ideias pra, uhum. pra fazer, mas são coisas futuras, uhum. né? Mas, assim, os eventos universitários em Francisco Beltrão uhum. têm crescido muito, as atléticas têm se fortalecido, isso é uma coisa esplêndida, porque eu, desde 2012, quando eu cheguei em Beltrão e entrei na faculdade, é, ajudei a fundar uma atlética, que é o Marreco, né, ajudei a fundar o Joia, que é os Jogos, né, Interatléticas, sim. ajudei a fundar a LAB, que é a Liga das Atléticas Beltronenses, então eu participei da criação de tudo, sim. e hoje ver tá. aonde tá, né, é muito satisfatório. E o que isso tem a ver com a agência? Foi dentro da Atlética que eu descobri a minha entendi. Paixão pelo marketing e abri minha primeira agência. Entendi. Então, assim, a gente às vezes acha que a Atlética e essa confusão é só festa, é só sim, algazarra, não, mas não, muito, cara. Muito é uma empresa, é uma questão...
É um lugar que roda muito, porque você tem uma fanbase muito, uhum. né, tipo, é diferente, né? Você tem clientes, mas os clientes são, tipo, muito mais...
Exato. Rigorosos. São muito mais fiéis.
Exato. Exato. Né?
Como que é essa cobertura de eventos? Tipo, tem particularidades da cobertura de eventos? Tipo, do que fazer uma produção, por exemplo, pode uhum. falar o nome, uhum. ou vocês têm feito, a do posto. Eu gostei bastante da do posto, achei posto. Legal. A do posto foi mais make-off de fotos,
sim.
eu acho.
Uhum, foi o make-off das fotos da Júlia.
É, mas tem alguma particularidade de evento?
Cara, a melhor parte do evento é liberdade de criação, né? Então, não precisa, não tem roteiro, não tem nada, nenhuma pressão. É cobrir o evento... Todos os detalhes, né? Todas as loucuras.
Como que você faz, assim, o teu projeto, processo criativo de novo?
Uhum.
Você vai lá e pega várias imagens e depois você monta a história. Como que é essa montagem de história?
Geralmente...
Quero entender, tipo, você joga tudo lá no...
Geralmente eu penso em pegar detalhes, a entrada da festa, a galera sóbria, aí a galera entrando pra festa, as atrações e daí os detalhes das galera, da galera meio alterada. Uhum. Aí depois disso, é decupagem bruta dos arquivos, melhor, daí mais uma decupagem, e daí depois eu seleciono a trilha pra depois montar o vídeo em cima. Então é... melhores momentos, atração, entrada, detalhes...
E daí você, tipo, você já divide todas as... tipo, por categorias, as... depois você monta...
Isso, faz decupagem com geral primeiro, aí depois dessa decupagem faz outra decupagem com atração,
você edita
público...
Você já na trilha sonora ou você monta a do vídeo e depois uhum. você coloca...
Não, primeiro faz toda a decupagem, todas as melhores cenas, aí eu vou atrás da trilha, monta o remix da trilha e depois coloca, monta
a história. Eu particularmente já acho que é magia, o Alan ele é meio mágico, assim, o Alan.
Faz um milagre.
Eles têm uma pegada de magia, assim, mas é uma opinião minha.
E daí, tipo, uma coisa que a gente tem dificuldade aqui é trilha sonora.
Uhum.
Principalmente pelo fato de que é muito mais legal uma música.
Uhum.
Então, tipo, eles usam, mas tem todo o lance de direito autoral. E é muito difícil comprar essas músicas.
Uhum.
Foi fazer um projeto que a gente tinha a Heineken, a gente sempre usa músicas, tipo, teatro e tal, comerciais muito legais. Só que, tipo assim, a magia do comercial era justamente uma música
a trilha,
conhecida, a trilha, e que a gente conseguiria, tipo, a partir daquilo contar uma história. E a gente tem muita dificuldade, vocês usando as músicas mesmo, a gente às vezes usa, assim, tipo, porque é realmente difícil de comprar, porque a gente compraria, só que a gente não sabe onde, tipo, se vocês...
Pra evento, geralmente, é liberdade, não tem direitos autorais. Porque vai o vídeo pra rede social, não vai ser usado em nenhum outro formato, então...
Sim.
Criatividade, aí, pra produtos ou empresa, aí, é licença paga. Provavelmente, na base, eu tenho um invado pra alguns...
É, e se é criador de conteúdo, algum cliente que é criador de conteúdo, a gente usa Reels, né, que tem essa liberdade.
É, sim, tem a liberdade sim, sem direitos autorais
não,
também.
Não, Instagram é mais de boa, mas eu digo, tipo, até num comercial que vai rodar na TV.
Aí temos...
A própria que vai rodar no YouTube, ele já é bem mais chato, né?
Aí não tem a liberdade de qualquer música, mas, vai no Spotify.
Na nossa jornada, né, como eu disse, a gente tem pouco tempo... A gente não fez uma propaganda específica para TV. A gente fez outdoor de vídeo, né? E aqueles outdoor digital que não vai trilha sonora. E fez essa propaganda em si que a gente não pode falar.
Que foi licenciada, né? A música.
Foi licenciada a música. Foi uma música com direito autoral pago, mas também não é uma música de um cantor famoso em si.
Vocês usam artlist e pagam mensal? Ou vocês...
Banco de dados. Eu pago mensal.
Ah, tá.
É banco de dados. Pago mensal para ter essa liberdade.
Também tem um invato. E acho que é isso de vídeo, até pra gente conseguir conversar um pouco com a Júlia, né? Eu quero conversar também sobre eventos e sobre foto gastronômica. Tira aqui, você
tá bem.
Sem querer
desculpa,
Raíssa. Tudo, você chama o Ítalo, por favor.
Vem com a câmera já. Com a espada.
Até. Então, Júlia, agora é a tua vez. Eu vou aproveitar pra fazer um monte de pergunta mesmo.
Meu Deus.
Ítalo, você tem pergunta pra fazer pra Júlia?
Por favor, não faça. Não faça.
Faça sim.
Não faz. Foi escrito, não.
Não.
É aqui, né?
Pergunta então, Júlia. É um pedido. Espero que ainda tenha fotos minhas no rolê daí. Mas enfim, quais critérios você utiliza na hora de fotografar o cardápio?
Cara, eu sou iniciante na fotografia, sabe? Eu tô me descobrindo, eu tô descobrindo o que eu gosto de fato. Então, tipo, eu tô explorando tudo. A gente tá fazendo evento, tô fazendo, por exemplo, fotos mais alternativas que nem esse que a gente não pode falar. E aí, foto de comida... Cara, a gente tenta mostrar, por exemplo, as cores, né, mais vibrantes, deixar, talvez, você vai fotografar um hambúrguer, deixar as cores um pouco mais quente, elementos de apoio, e eu tenho estudado muito isso, não, cara, até fico um pouco nervosa, porque, pô, tu manja pra caralho, né, então...
É referência lá, hein, pessoal.
Não dá pra, não, você tem que ter cuidado com isso. Pode elogiar ele.
Ah, tá.
Tem coisas.
Ah, eu elogiei. Não, eu elogiei a bengala dele.
Olha que a gente tá ao vivo, aí, calma.
Mas enfim, é. Só pra ficar salvo.
É que ele tá mancando, gente.
É, calma. Exatamente. Eu achei style.
Eu achei maravilhoso as fotos que você fez pro posto City Bell.
Aham. Legal. Ah, obrigada.
Bem humanizada, teve sim. Uma pegada bem divertida até.
Cara, eu adoro fazer essa parte humanizada.
Ficou bem legal mesmo, parabéns.
Obrigada.
É, a gente tem apostado, porque assim, como eu tava falando um pouco do Don Juan, que a gente trabalha há 4 anos, a gente apostava muito em foto do lanche, foto do lanche, foto do lanche. E cara, era sempre isso, sempre isso. E chegou um momento em que dentro de 3 anos de trabalho, isso, eu já tenho todos os lanches que eu preciso. E a gente nunca fez um ensaio humanizado.
Humanizado.
E cara, o que a gente fez? Hoje a gente tá tentando movimentar um pouco o Twitter da agência e tal, a Júlia foi lá, pô, a gente precisa de modelo e tal, vamos fazer um negócio legal? Cara, a galera se prontificou, foi lá, até muito obrigado pra quem foi, participou com a gente lá. Cara, ficou absurdamente...
modelo, cara, a gente cara tem um pouco de dificuldade.
Pra hambúrguer é muito
sim,
fácil,
é,
né? Ainda mais quando se trata de Don Juan.
A gente tem bastante
dificuldade aqui. Não, o povo vai.
A gente tem bastante dificuldade pra conseguir, tipo, influenciador e modelo aqui pra gente conseguir as coisas. A gente tá tentando pensar em fazer um casting interno nosso, vai chamar pessoas e tal, daí a gente vai ter, tipo, uma lista de pessoas, tipo, características lá nos materiais, mas ao mesmo tempo que aqui é muito pequena, nossa região não tem essa parte profissionalizada, né? Então é difícil, a gente sofre um pouquinho, assim, alguns clientes até achar um modelo, daí tem a questão de pagar, né?
Tipo,
então tem essa parte que é a parte mais, às vezes não tá no projeto já ter valor e, cara, se você material bom, ou você consegue ter um produto tão bom que as pessoas vão querer lá comer de graça,
sim,
né? Ou você vai ter que, tipo, ir atrás de modelo, sim, e essa parte é difícil.
É, sim. E geralmente o orçamento das empresas pro marketing não é tão alto a ponto de você pagar um modelo profissional, né?
É, nesse caso do Don Juan, foi a nossa primeira vez, assim, né, tendo modelos. Sim. E, cara, a gente teve bastante gente interessada,
sim,
né?
Sim, tem galera na reserva aí pras próximas.
E assim, a gente, tipo, eu fui de primeira viagem, assim, nessa questão de ensaio, conduzir pessoas e todos eles também eram de primeira viagem. Então, foi uma troca de experiência, sabe? Foi bem, bem legal. Eu gostei bastante de fazer esse trabalho.
Cara, a gente tá se descobrindo muito, assim, com a agência. Eu tô bem feliz.
E o que, que você mais gosta de fotografar? Eu sei que você falou.
Cara...
Você falou, tipo, estou me descobrindo, estou fazendo várias coisas. Mas, tipo, o que, que você...
Difícil de dizer. Porque eu tô me propondo tudo, sabe? Tipo, tudo que vai me desafiar, eu quero me colocar, eu quero descobrir todos os nichos da fotografia. E difícil dizer. Gosto muito de fotografar comida, gosto de fazer evento, gosto de estar com as pessoas, de lidar com pessoas. Então, não sei te responder, de verdade. Talvez daqui a um tempo eu saiba, mas por enquanto eu não sei te responder.
E como que é a fotografia de evento também? Eu tenho bastante curiosidade, na verdade, em saber como funciona. Tipo, porque existe uma direção também. Até
sim,
comida, tem ensaios com várias pessoas. Você, como é que você adquiriu essa direção? Porque teve que ter, né, em algum momento. Tipo, foi natural, tipo, dica pra quem tá começando, tipo, ah, quero fotografar evento, quero fazer tal coisa. Como que é, tipo, você tirar fotos? Não sei se você prefere ficar de longe ou esperar a pessoa.
Então, cara, eu comecei indo fazer evento sem cobrar. Falei assim, sim, posso fotografar teu evento? Pode. Então eu ia com a minha câmera, porque assim, no evento, você tem que ser rápido, né? Tipo, você, aí as pessoas pedem muita foto. Então, tipo, tu tá tirando uma foto aqui, às vezes tem 3 pessoas esperando pra você tirar foto. Então, é uma loucura, você não para. E pra eu entregar um trabalho de qualidade, cobrar do cliente, eu tinha que ter essa experiência. E eu acho que, assim, evento é prática, sabe? Porque no começo eu ia pro evento fazer e eu ficava nervosa, sabe? Eu tinha muito medo de errar, velocidade, a própria técnica fotográfica, sabe? Situação de luz, que às vezes você pega, você tá aqui, você pega uma pessoa contra a luz e aqui você tem uma pessoa com totalmente, com a exposição super alta, sabe? Então, é você...
Tem que ser rápido, né?
Tem que ser rápido, exatamente. Ficar... Por exemplo, foto...
Lado, você já tem, tipo, meio que
a
exatamente, que você usa e vai seguir.
E aí tem a foto de backdrop, né? Que eu acho que ali é o mais fácil, porque é metralhadora de clique, tu faz clique, clique, daí ali não muda muito a... Mas o que eu mais gosto no evento é tipo, pegar as pessoas desprevenidas, sabe? Tipo, eu olho, aumento o zoom, e às vezes a pessoa tá... Ela vê que eu tô tirando foto, e eu...
Sim.
Tá ligado? Tipo, porque eu gosto de pegar a pessoa desprevenida mesmo.
É, a gente tem até um cliente nosso que nosso pilar nosso é tentar... Eles têm uma... É, a gente tem que ter foto do pessoal descontraído. Só quando a gente... Cuidado em fazer... Pode dizer, vai cobrir o evento e a gente chega perto, o cara...
É.
Tem belezinha e a gente não quer isso. A gente quer eles conversando. Exatamente. Eu quero, tipo, duas pessoas conversando lá no fundo. Uhum. Ou se divertindo ou rindo uma com a outra, né? Uhum. E tem essa dificuldade também. Mas aí você faz escondida mesmo e...
É, nossa, mais pra frente eu quero ter um zoom, mega zoom, assim, que eu possa, tipo, ficar escondidinha, assim.
E
muitas vezes no evento não me sobra tempo pra fazer essas fotos prevenidas, porque você tá com a câmera na mão, as pessoas tiram uma foto. Exato. Às vezes eu larguei a câmera e as pessoas vêm, oi, tira uma foto, eu só tenho a câmera, sabe? Mas eu gosto muito de fazer evento.
Bacana, eu queria agora, tipo, ir pra uma parte mais de processo, chamar a Mari. Não sei se a Mari tá ouvindo, ela já foi, às vezes ela pode... Você vai vir, Mari, ou você tem que ir? Não, pode...
Mari, só enquanto a Mari se organiza, hoje a gente tá dentro da associação comercial sim, então... O que, que existe dentro da associação comercial? O Ciclo Hub de Inovação. Sim. É onde a gente está incubado. Eu acho que incubado não é a palavra, a Patrícia depois vai puxar minha orelha, mas eu só queria agradecer, né, a oportunidade que eles deram, porque a gente está dentro de um ecossistema de startups.
Eu já veio aqui semana.
Ah, legal. Então, e assim, é um modelo que está sendo até replicado pela Cassispar em todos os municípios aqui do Sudoeste, de tão certo que deu.
É muito bonito lá, né? Eu só tenho foto, mas é legal até... lá dentro.
Exatamente, até estendo o convite para vocês irem lá conhecer o nosso espacinho, né? E é muito bacana, eles, tipo, impulsionam mesmo a gente, tipo, incentivam mesmo e, assim, é satisfação demais, né? Poder estar lá e contar não só com o espaço físico, mas com todo o apoio externo e indicações, enfim, né? Conhecimento e tudo. O hub, né? É um hub, é um ecossistema, né?
E agora, tipo, não sei se... lance, porque também a gente conversou um pouco de processo antes, né? Talvez a gente tivesse esperado um pouquinho pra perguntar pra Mari, mas assim, tipo, eu acho muito legal quando a gente tava falando sobre a agência, né? Dinâmica de, tipo, a agência, ela, tipo, é muito feeling e tal, e, tipo, legal. Essa parte é importante, a parte criativa precisa ter feeling, mas a gente precisa também ter um cronograma, né? Então, tipo, não só um cronograma, mas uma linha condutora, né? De organização e tal. E aqui a gente conseguiu montar isso com a jornada de compra, né? Então, tipo... Tem, Mari, se você quer pegar o microfone.
Tá ouvindo? A gente usou a jornada de compra muito para definir como que a gente... E com isso a gente conseguiu mapear tudo. Ver junto com o orçamento o que se encaixava, o que não se encaixava do cliente. Então, com o orçamento dele, ele pode fazer isso, ainda não, vamos esperar. Onde eu tenho que estar nesse momento? Ele tem que estar em qual parte? Ele tem que todo mundo ver ou que tem todo mundo se interessar para comprar? Todo mundo se interessar para comprar, ele vai ter demanda? Ele vai conseguir suprir toda essa demanda? Todas essas questões, então, que a gente tem. E nisso monta um cronograma. Cronograma de coisas online, offline, aqui dentro, né? E queria saber de vocês, assim, como é que vocês se organizam, tipo, internamente vocês, né? Acho que vocês são uma agência menorzinha, assim, né? Eu me lembro. Eu e o Guilherme, quando a gente começou, a gente anotava num quadro branco, assim, por semana, então, tipo, por dia de semana, daí a gente anotava, temos tal coisa pra fazer nesse dia de semana. Começou com um quadro branco.
A gente tem os post-it lá na parede, que hoje a gente já usa como decoração, porque a gente já foi pro Trello, né? Mas, assim, eu acho que a gente começa num processo comercial. Onde eu já sou mais do lado em que não existe preço tabelado, né? Eu já sou da política que eu preciso entender a expectativa do cliente, a dor do cliente, para criar uma proposta personalizada. A gente já parte daí, né? E aí, a gente... Eu não digo que falha nesse processo porque tem dado certo, mas a gente não tem um processo fixo. Cada cliente chega, a gente fala, ó, vamos fazer isso aqui, que a gente pega e faz.
Uhum.
Só que a gente não tem uma documentação disso, a gente busca isso. Inclusive, outro ponto em que o Hub, o Ciclo, tá ajudando a gente é colocar um consultor do Sebrae para ajudar a gente, sabe, de forma gratuita.
Uhum.
Né? Então, ele vai ajudar muito nesse processo. A gente buscando networking, assim como a gente tá vindo aqui, conhecer o processo de vocês.
Uhum.
É um formato da gente replicar lá. Né? Então, a gente veio de detetive mesmo, né? Não, né? Brincadeira, mas, tipo... realmente a gente quer implementar isso porque a gente acredita que existe uma forma de dar certo, né? Assim como vocês estão fazendo dar certo, né?
Sim.
Mas é mais ou menos por aí. A gente não tem um processo 100% formal, mas o nosso processo tem dado certo. Agora, até quando vai dar certo, a gente não sabe, né?
Quando for se tornar um pouco mais escalável, né? Daqui a pouco o processo tem que estar bem definido para vocês não perderem tempo. Sim. Não perder tempo é perder dinheiro, né? Então, e evitar o retrabalho. Então, vocês conseguirem colocar, tipo, tudo na mesa, o que, que você precisa fazer... Sim.
Exatamente.
E estruturando a ideia de
aumentar a equipe também.
Aumentar a equipe, aumentar o número de clientes. Sim. Tudo isso vai fazendo com que às vezes você não consegue dar um cliente, dois clientes, você consegue dar uma atenção super personalizada, né? Exatamente. Você consegue, né, ter esse contato. Agora, quando você tem um like um pouco maior, você tem que ter um processo bem definido para que você consiga atender todos, né? É, não sei se iguais, assim, entregar o resultado. Sim. Esperado para cada um deles. Cada um tem um resultado diferente, né? Então, conseguir entregar isso de uma forma condizente com que você consegue entregar.
Cumprir também. O que você prometeu, isso, né? Uhum. E assim, até porque a gente tem um número bem menor de clientes e a gente é limitado por isso. Então, a gente até fala, a gente segura o orçamento porque a gente não consegue entregar, mas conseguiria se tivesse um processo formalizado e rodando.
Com mais gente também, né?
Então, hoje a gente está aumentando a equipe, está trazendo gente mais capacitada, gente com mais tempo de mercado. A gente tem redatora que está ajudando muito no processo, só que ela é terceirizada. Hoje o nosso tráfego pago é terceirizado, nosso desenvolvimento de web é terceirizado.
Sim.
Então, a gente tem pilares, o Alan, pilar de vídeo, a Júlia, pilar fotográfico, tem o Rafa que está lá na parte do design. Eu faço de tudo um pouco ali, mas hoje o meu foco é mais comercial e de gestão, mas a gente precisa ter isso que vocês têm aqui, né? Uma equipe onde vocês têm todos os pilares, né? E cada um sabe o que faz e tem o processo documentado e rodando, né?
É, até mesmo às vezes o terceirizado, né, o interno pode ser mais barato, às vezes, né?
Não, mas eu prefiro, sabe,
pode ser.
Essa pegada.
E porque você vai estar dentro do cultura e do clima organizacional de vocês, vai ter a pegada que vocês querem ter. Às vezes, quando você pega algo externo também, acaba tendo que a pessoa fica meio... O que ela faz, né?
Exatamente.
Quando você está dentro, inserido lá dentro do que vocês fazem, pode ser, né, uma coisa bem positiva também, né?
Exatamente.
Mas também é necessário fazer tudo de cada... Um paciente de cada vez, né? Colocar a carroça na frente dos bois, né?
Com certeza.
Acho que
é isso. Eu, assim, na minha avaliação, por nós termos 3 meses de vida...
Imagina!
A gente tá, cara, voando já, tipo um filhotinho.
Com certeza.
Já, com as próprias asas e, assim, a gente tá bem feliz. Né? A gente até celebra nossas conquistas juntos. Né? A gente é uma equipe bem unida.
Sim.
E que assim permaneça.
É importante, né?
Isso é
claro. Não, e parabéns. Tem um povo que tá falando lá no chat do YouTube que tem que mandar um abraço, não sei quem, para vocês não voltarem, se vocês não mandarem um abraço para alguém. Então...
Ah, é pro Ciclo, é o Fiore, inclusive.
É, então
Fiore,
eu dei uma
olhada. Um abraço.
Eu tava olhando lá os comentários do pessoal.
É o cara que não deixa a gente em paz.
Tem uma pergunta, Gui?
É, na verdade, tem uma pergunta no Insta, nossa caixinha aí.
Tem uma pergunta no Insta pro Berté.
Só pensar aqui, só achar aqui ela. Ah, vocês estão me ouvindo? Tá, não dá pra me ouvir, né?
Tem uma pergunta.
É, pro Berté, foi da Nath Morse, não sei se você conhece ela, ela também é de Atlética, lá de Campo Mourão. É, o que mais levou do aprendizado da Atlética pra dentro da agência?
Muita coisa pra mim.
Cara, eu...
Você também foi da Atlética?
Foi.
Eu não tenho microfone.
É,
você também foi de Atlética?
Sim, fui de Atlética, ainda sou rata de Atlética.
Eu não sei nem por onde começar a responder essa pergunta, cara, mas assim, eu já fui desde secretário até presidente de Atlética, né? Então, tipo, toda a parte de gestão, a parte de marketing a gente fez, sabe, tudo por amor, assim, mas eu acho que a principal resposta pra essa pergunta é aprender a vestir a camisa. Assim, a galera que tá por trás de uma Atlética, ela não tá recebendo nada pra tá ali. Ela aprende a valorizar o amor que ela sente por uma entidade que o único benefício é concretizar um projeto. É fazer acontecer alguma coisa, tô trabalhando com uma equipe, tô gerindo uma equipe pra levar, sei lá, 3, 4 busão pra uns jogos e eu tenho que gerir alojamento, tenho que cuidar do horário de jogos, eu tenho que ir pra reunião arbitral. Fora toda parte, enfim, inúmeras coisas que acontecem e existe por trás disso uma gestão financeira, uma gestão de produto, uma gestão de estoque, uma gestão de tudo. Então, assim, você aprende a controlar uma empresa, você aprende a fazer gestão de pessoas. Então, mas o principal ponto que eu aprendi foi vestir a camisa, né? Eu acho que isso foi o mais importante para mim. E colho esses frutos até hoje, assim. Tanto é que eu também tô em todas as festas universitárias e eu pretendo ir por um bom tempo.
É. Atlética não é só festa, né, a gente? Fala, tipo assim, muita gente tem essa visão, mas, cara, exige muita gestão.
A administrativa é meio complicada, né? Aqui, ó, é inclusive a agência 28, eles estão no...
Ah, inclusive um abraço pro porco aí, uma saudade da galera.
No, como é que é? No YouTube também. E ela mandou no Insta a pergunta, mas ela tá aqui no YouTube também. No YouTube eu só vou ler o pessoal aqui, porque não tem perguntas, mas se alguém quiser fazer pergunta no YouTube também. Tem o pessoal da Ciclo ACFB, né, CPB, porque é muito parecido.
É.
Mandou re, galera top. Atlética de Med, Porco Louco, mandou, acho que foi a Agência 28. Daí mandou, vocês são tudo. A Laila, quem que é Laila?
A Lailona. Lailona, Lailove.
Daí a Renata Barancelli, ela falou, me indica que eu sou bem expressiva.
É, você falou que você tava com dificuldade de achar modelo, ela quer ser modelo.
Então
só que
anota aí, a Renata está contratada para ser modelo não oficial, porque é só quando acontece o negócio que a gente contrata. Mas enfim.
Foi para comer hambúrguer.
Não, que era para Fiori Filmes, mandou, se não mandava, vocês já mandaram um abraço para ele, né? E teve o Rafael Lanfredi, que mandou o Alan é mago.
O Rafael é nosso designer, tá? Tá lá acompanhando a gente.
Ah, tá, bacana. E eu acho que é mais ou menos isso. Não sei se vocês têm alguma pergunta pra fazer pra gente, né? A gente foi muito mais de fazer pergunta e tal.
Cara, eu não vim preparado pra fazer pergunta. Na verdade, eu não vim preparado.
Eu não vim preparado pra nada.
Só aconteceu, mas assim, só tenho a agradecer, cara. Assim, quando... Eu sou muito do sistema associativista. A gente se conheceu através disso, né? Eu conheci o Gui quando ele foi lá dar uma palestra pro Ideia, né? Que é o núcleo de jovens. Inclusive, tô perdendo a reunião da Ideia hoje pra estar aqui. Tô abrindo mão disso que toda quinta tem, né? Isso aqui é a primeira vez que acontece, espero que seja a primeira de muitos, né? Mas pergunta eu não tenho, cara, só agradecer vocês pela hospitalidade, né? Pela recepção e por isso aqui, por essa conversa, que hoje é uma conversa, né?
Bem gravada.
A gente já fez dentre tantos, né? Me apoiou muito na hora de abrir a agência, você foi uma das primeiras pessoas que soube, né? Uhum. Quando isso ia acontecer e, cara, sempre deu apoio e é recíproco, cara, precisando,
que bom.
Tamo aí, né?
Que bom. E acho que é isso, pessoal. Foi uma conversa rapidinha. A gente queria fazer uma conversa ao vivo também, fazer algum conteúdo entre as empresas, né? Tipo, porque isso é bem importante, né? A gente fica falando pra todo mundo fazer conteúdo juntos e a gente não acaba não fazendo. E, não sei, Maria, quer vir participar do podcast pela primeira vez? Maria nunca participou. Tenta aí, encerra, então.
Tipo William Bonner, né?
Não, eu aviso o Ítalo que amanhã não vai ter foto dele no rolê, né?
Ítalo, vou deixar registrado que amanhã não terá fotos. Pra onde? Pra lá? Ítalo... A Lúcia já tá rindo de mim. Ítalo não terá foto sua no rolê, que ela tira uma foto muito boa.
Oh, obrigada.
De nada. É só agradecer? Você tem que agradecer?
Isso, fala pra seguir, pessoal.
Gente, sigam... Curte e compartilhem, porque vai ter muito mais, a gente sempre vai fazer. A gente sempre faz hoje via conversa, então se você não é inscrito no canal, se inscreva. Sigam eles
arrasta
também.
Arrasta pra cima.
Arrasta pra cima. Sigam eles também. Querem falar o arroba de vocês? Que eu não sei de cor.
O nosso arroba no Instagram é firston.ag. A-G. É meio...
Seu?
O meu é Julia Hitz.
Ah, o pessoal também, arroba Eduberté. Eduberté, Edu, E-D-U-B-E-R-T-E.
Ah, vai estar na descrição também, que a produção acabou de falar pra mim, vai estar na descrição.
E terça-feira
vai estar no Spotify esse episódio. Eu prometo que eu vou treinar mais para as próximas vezes se me convidarem, tá bom?